que foi efetuada nos estúdios do Brasil, com este som bem brasileiro, com aquela orquestra de som bem latino. Mas...
António Miguel, a seguir.
Estamos em 63. Consta que a ex-emissora vai trabalhar às 24 horas. Nessa altura não se trabalhava 24 horas. Ou a rádio fechava às 3 e a emissora, não sei se fechava à meia-noite, às 2, não faço ideia. E o então presidente da administração, João Libertário Muniz, chamou-me e disse, eu é que lhe disse, olha, que consta que a emissora, a partir da próxima semana, vai fechar o ciclo às 24 horas. Então nós fechamos já hoje. Hoje é um bocado difícil, realmente, mas podemos fechar amanhã. E estamos em 63 e, portanto, o programa passa a chamar-se Sintonia 63 e fechou o ciclo das 24 horas. Portanto, nós fechamos às 3, deixamos de fechar. Quer dizer, nunca mais tocou o hino, não foi preciso, portanto, acabava o meia-noite, não, já não existia, o programa dessa altura, e nós pegávamos às 3 horas da manhã com uma coisa chamada Sintonia 63, que ia das 3 às 6 horas da manhã.
Foi, portanto, o pioneiro, o programa pioneiro das emissões
da
madrugada em Portugal.
Esse é o programa pioneiro.
Vamos então descrever esse programa.
Esse foi difícil porque ninguém sabia o que é que ia fazer nesse programa. E já não sei.
Começavam por cinto lugar se teriam ouvintes. Ou não?
Como?
Começavam por cinto lugar se teriam ouvintes.
Isso tínhamos a certeza que tínhamos.
Sim.
Porque havia muita gente que telefonava para o menos e dizia, mas o que é que vocês não fazem a emissão até mais? E já tínhamos feito a experiência de fazer algumas emissões de manhã até às 6 da manhã. E o público permanecia. O público é que era outro, é evidente. Com o cinto nesse 63, nós não tínhamos esse problema. Tínhamos o problema, o que é que vamos apresentar a esta hora? E então fez-se esta coisa extraordinária, fez-se um programa de discos pedidos, que mal o programa começava, havia um assistente para registrar os pedidos, e 10 minutos depois estavam preenchidas as 3 horas de programa, toda a gente pedia coisas, entre as quais havia, por exemplo, um senhor que sistematicamente telefonava para lá, um homem de linhagem, de sangue azul, que pedia sistematicamente a ópera Aida, que era impossível transmitir a Aida, não é? Como você calcula.
Grandes êxitos que eram então pedidos pelos seus ouvintes na sintonia.
Sobretudo música portuguesa, não é?
Como por exemplo?
Sobretudo música portuguesa, sei lá, as vedetas da altura. A música portuguesa da altura, sei lá, António Mafra, tantos que havia.
Aqui está o conjunto António Mafra.
7 e picos.
No baile da Dona Esther, feito a semana passada, foram dar com o chofer a dançar com a criada. Ela baixinho, na prisa és bestial. Era um prazer típico, muito e coisa novital.
Era um prazer típico, muito e coisa novital.
Chegou a altura da voz, exibiu-se os olhos. Entulho o suspensório, aflito com a mão nos bolsos, perante o riso geral. Era um prazer típico, foi que coisa novital.
Era um prazer típico, foi que coisa novital.
A dona Inês sequiosa não resistiu ao whisky. Quis dançar o twist, ao dar o jeito partiu a coluna vertebral. Para mostrar que ainda é valente, foi dançar a bossa nova e escorregou no suor. Foi para o hospital. É pra isso é perigo. Pois que coisa nova e tal. Ele se iniciou, o Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe logo só o ouvido, parece-se um animal. Pra isso é típico, oi
di coisa novità.
Era un paese tipico, oi di coisa novità.
Faltou a luz e gerou é confusão natural. E a loca se encontrou-se nos braços do Amaral.
Junto de António Mafra a recordar os velhos êxitos da música portuguesa pedidos pelos ouvintes no programa Sintonia 63. De facto, um programa importante na sua carreira, António Miguel, o Sintonia 63.
O Sintonia 63 era um companheiro fiel de todos os motoristas de táxi de Lisboa. Um dia resolve-se fazer um concurso e entregar os prémios no alto do Parque Eduardo VII. Você está a ver. Eu devo dizer que os prémios nem sequer eram importantes, eram 100 escudos e uma lata de óleo de 5 litros. Era um cliente que oferecia isso. E 25 minutos depois havia o maior engarrafamento de trânsito da altura, porque nem para um lado nem para o outro circulava. Porque todos os taxistas de Lisboa correram, amor. Penso, era um passatempo que se fazia todas as semanas.
Nessa noite, definitivamente, quem queria um táxi em Lisboa não havia.
Os taxistas acompanhavam-nos muito. Era as pessoas, vamos chamar toda a gente
são
do teatro.
Os grandes ouvintes da rádio na madrugada, penso eu.
As pessoas que trabalham, claro. E não só. Atenção, e não só. Há muita gente, e o Cândido Mota teve a ocasião de verificar isso. Há muita gente que sofre de grande solidão. Que está só. E a rádio é, sem dúvida, a grande companheira. Vamos nós parar aquilo que falámos há bocado, o tal intimismo, não é? A pessoa que está só, que essa solidão é quebrada por esse som. Eu tenho um exemplo muito curioso, que é a minha sogra, que tem 85 anos e é uma fiel ouvinte da rádio. Vê a televisão sim, mas pouco. Acha que a rádio é que é. E conhece muito mais gente hoje da rádio do que eu. Porque ouve rádio sistematicamente. É uma pessoa extremamente bem informada, com toda a lucidez, e ouve rádio, sempre ouviu. Portanto, a rádio, nessa hora, portanto, os enfermeiras, os padeiros, as pessoas têm profissões noturnas, ao fim e ao cabo, não é? E há uma coisa curiosa, se de hoje para amanhã a rádio em Portugal voltar a fazer uma coisa que deixou de se fazer e que eu acho, ou pelo menos faz tanto pouco, que eu acho importante se voltar a fazer, que é o folhetim radiofónico, pode ter a certeza que vai ter êxito como teve há 20 ou 30 anos atrás.
E de que maneira?
Mas parece que isso há determinadas pessoas que têm estado, certamente, por desconhecimento ou por qualquer idiosincrasia que tenham, acham que isso, o teatro, é uma coisa péssima que não se deve fazer, não é?
Penso que é uma crise de autores, enfim. Esperemos que melhores dias.
Não, mas naquela altura também nem tudo era original, não eram só originais, eram adaptações, de tudo isso.
Sim. Sabe qual era o grande fornecedor de radionovelas para a rádio em Portugal? Ainda no tempo do Rádio Graça, era uma firma cubana que tinha, já vinha do tempo das óperas do Sabão na América. Essa firma tinha uma senhora, que não eram vários escritores, e essa senhora tinha o nome de Iris Dávila. E você escrevia para Cuba e eles mandavam-lhe 50 sinopses diferentes. E você escolhia o que queria. Você escolhia o que quisesse, como desmortos, poucos mortos, grandes casamentos, sem casamentos, conforme quisesse.
Muitos personagens, poucos,
10, 15, 20, 50, o que quisesse. Era. A Iris Dávila fazia isso tudo, era uma coisa terrível.
Vocês sabem lá a história da rádio portuguesa.
É chama que a vida tem. na alma da gente ao sentir que vive só vocês sabem mal como é triste viver sem esperança e ter coração que não dá. Sentir o amargo do fel em vez de mel, vocês sabem lá. Viver sem esperança e ter coração, coração que não dorme nem cansa, não há maior dor nem viver mais cruel que sentir o amargo do fel em vez de mel, você.
Hoje na minha amiga Rádio As Memórias da Telefonia de António Miguel. Estamos praticamente a terminar, naturalmente, as histórias. Histórias da sua carreira.
Houve um...
Ele tem.
Houve, por exemplo, um funcionário que passou pelo ex-Rádio Clube Português, que depois se enverdou para o teatro, não é o Júlio César, devo dizer desde já, e que um dia estava para ler um noticiário e adormeceu. E quando alguém o chamou, apressadamente, tipo, veio a correr no corredor, entrou na cabine e trazia na mão, em vez do noticiário, o agrafador. E quando abriu o microfone, ficou a olhar para o agrafador. Por exemplo, a história do senhor, Garlito, a história do senhor que pedia a ida é verdadeira. O senhor telefonava sempre ao Rádio Clube e quem atendia por sistema era uma colega nossa, a Joana. E ele começava por dizer, sempre com uma voz perfeitamente já bastante utilizada, dizia, minha senhora, vejo-lhe as mãos. Poder-me hoje tocar, passar a ópera Os Palhaços? E ela dizia, meu caro senhor, daqui fala o Marquês de... Eu não digo o resto do título, não vale a pena. E nós andávamos com esta história, mas o diabo do Marquês, e não sei, e toda a gente julgava que o Marquês não existia. E um dia fui com o meu automóvel a uma estação de serviço ao representante para fazer uma revisão e estava a conversar com o respectivo empregado e ouvi cá fora uma discussão terrível, um tipo a dizer, isto aqui é uma roubalheira, é pior que pior lá Zamuja. E diz a pessoa que estava lá comigo, lá está o Marquês a chatear. O Marquês existia. E eu nesse dia conheci o Marquês que telefonava todas as noites, geralmente ao Rally Club, a pedir sempre ópera. Mas que estava permanentemente em estado de alcoolismo. Pronto, isto é uma das histórias. As outras histórias, terminantemente, não conto. Não conto porque são... Pronto.
Então, Miguel, foi muito bom tê-lo hoje na minha amiga rádio.
Eu é que gostei muito de estar a conversar com você.
Temos esperanças de escutarmos ainda muita rádio feita pelo António Miguel?
Não sei, isso depende... Eu, neste momento, quero descansar. Estou a acabar o programa, na comercial vai acabar para o mês que vem, etc, etc. E, a seguir, quero descansar. Mas a rádio é realmente um vírus terrível, não é? Acho que há muita coisa para arrumar lá em casa, segundo diz a minha mulher, ela tem razão. Muitos papéis, muitas pastas, muitas coisas.
Enfim, o repouso merecido do guerreiro. António Miguel, foi muito bom tê-lo hoje connosco a recordar histórias da telefonia. Hoje recordamos histórias do Rádio Clube Português, Marilena.
Sim, sim. Há muitas para recordar.
E uma coisa que o António Miguel não falou, e que eu me recordo ainda, é da participação do Raul Sonado, exatamente no programa Meia-Noite. Ainda te recordas disso?
Sim. Ele estava ao telefone. Ele volta na volta estava ao telefone.
Vamos recordar um célebre número do Raul Sonado, a chamada para Washington.
Washington.
Antes, recordo-vos mais uma vez que na segunda hora o nosso convidado vai ser
Manuel Fernandes.
faz favor, eu queria falar para Washington. Washington! Sim. Faz favor. Tá? De onde é que fala? Fala da Casa Branca? Mas a mim não me interessava saber a cor da casa. Eu quero saber se é de Washington ou se não é de... Sim, é a mesma coisa. Está bem. Olha, minha senhora, eu queria falar aí com o capataz.
E aí, como estás? Está bem, Sr. Carlito?
Diga lá, como é que começou esta aventura das cantigas?
Das cantigas, ora, muito bem. Eu, quando era menino e moço, tenho a noção da idade, que era para, talvez uns 6 anos, acho que fui fadado para cantar. E então comecei com um pau de vassoura a tocar e a cantar. Depois continuei para aí fora e tal, veio a mocidade.
O que é que cantava então, agarrado ao pau da vassoura?
Brincava com cantigas que eram do meu tempo.
Como, por exemplo?
Sei lá.
Vamos lá cantar um bocadinho.
Eu?
Eu, é que, fora... eu é que não, Manuel Fernandes.
Se calhar eu já não tenho voz para cantar. Não sei se lembra da...
Eu o pau da vassoura só utilizava para brincar com aos microfones.
Pois. Mas acontece para mim o seguinte. Depois daí, passou o tempo e eu comecei a ir para a escola como todos os rapazes, não é verdade? E cheguei à altura de sair da escola e entrei nas oficinas de São José, onde eu comecei, estive lá um ano internado, onde eu comecei a cantar no coro. Isto vem tudo na base de cantar. Saí daí um ano e fui tipógrafo até aos 27 anos. Saí então nas marchazinhas e tal, naquelas marchas da rua, que não é as marchas de agora, não é? Lá, andávamos todos a brincar e eu lá continuei a cantar, até que comecei a pensar um dia ser profissional. Comecei a pensar a ser profissional com 18 anos. Quando a Amália Rodrigues também foi profissional, cantava ela na Severa e eu cantava na Verbena Santa Catarina.
O que é que o Manuel Fernandes pensava então da Amália Rodrigues?
Oh, bom amigo. Eu vou lhe dizer apenas uma coisa. Sem desprimir para os meus colegas, acho que foi uma coisa sensacional que apareceu e que modificou a sua maneira de... Quer dizer, acho que modificou o fado como nós cantávamos. Ela diz, por vezes, talvez por brincadeira, não sei, que não gosta de ouvir os discos antigos dela. Pois ainda outro dia ouvi uns discos dela e gostei muito e continuo a gostar. Canto ela melhor, canto pior, não faz diferença nenhuma. Eu tenho uma adoração para essa senhora muito grande.
O que é que o Manuel Fernandes dizia aos colegas, Manuel Fernandes que então se iniciava nestas lides do fado, o que é que dizia aos colegas dessa Amália Rodrigues, de que tanta gente falava já em Lisboa, pensou nessa altura?
Sabe que a Amália começou a cantar no Luso, e no dia que começou a cantar no Luso, começou a ganhar mais que nós. Ganhava 500 escudos por dia, cada vez que cantava. E nós ganhávamos 25. E um dia... alguém lhe disse que ela não cantava menos que um conto de reis. E foi assim. Ela estava anunciada e disse, eu só por um conto de reis é que canto, no Luso.
Eu gostaria de ver um dia voltar de novo velho fado todo moinante e arrogante, provocante e arrojado fado velhinho. Teu caminho, penso que sigo a sós comigo. E a fantasia do dia-a-dia dá magia ao fado antigo. Olha a cesárea e o pinóia e gente vária de tipóia, alquiladores, cavaleiros, vão fidalgos e atores, faias e bandeirinhos, quadro garrido e animado de um colorido antiquado, gente que veio antes de mim e me ensinou assim. Na Maria cantar o velho fado, fora de portas, a horas mortas, soluço fado algum pecado, e a nostalgia de moraria, inebria em seu trinado, há um alarido surpreendido, e a alvorada nasce apressada. É que a severa quis ver a espera e acelera a madrugada. Olha a cesárea e o pinóia e gente vária de tipóia, alquiladores, cavaleiros, vão fidalgos e atores, faias e bandarilheiros, quadro garrido e animado de um colorido antiquado, gente que veio antes de mim e me ensinou assim a amar e a cantar o velho fado. Garrido e animado de um colorido antiquado, gente que veio antes de mim e me ensinou assim a amar e a cantar o velho fado.
Manuel Fernandes, hoje na Minha Amiga Rádio. Estávamos então a falar da Amália Rodrigues. Eu sei que o Manuel Fernandes tem uma história muito importante e com grande significado na sua vida, passada exatamente com a Amália.
Bem, a história é da minha querida menina, que tem 45 anos, que era a Vassourinha, que é a minha Isaura. A minha Isaura teve uma perfuração no pulmão que eu não sabia que era. E há a altura em que ela está mesmo para morrer. E o médico diz-me, aí à hora do almoço, o seguinte: se não arranjares 10 gramas de trepamicina, automaticamente a tua filha não se salva. E eu, na hora feliz da minha vida, cheguei ao Machado, porque eu andava a chorar no meio da rua. A minha mulher disse que eu dizia que eu não chorava para a minha filha, mas eu chorava no meio da rua. Eu é que sei o que passei. E ela passou muito também. E então, chego numa boa hora ao almoço ao Machado, e ela está lá e olha para mim assim: o que é que você tem? Eu disse: olha, tenho um problema muito grande, que é a minha menina, que está muito mal. E se eu não arranjar isto assim, assim, a minha filha não se salva. E ela, na altura, porque eu tinha arranjado... O senhor Garlito não faz ideia. Eu tinha arranjado uma carta do Comandante-Geral da Guarda Republicana para ir a buscar 10 gramas de terpanicina à Cruz Vermelha Portuguesa. A senhora Dona Margarina não faz uma pequena ideia. Cheguei lá com essa carta. Não tinham. Dois dias depois, a Dona Amália arranja-me, nas alturas, 600 escudos, em boa hora. E eu vou buscar. E havia muitas e muitas caixas. E eu salvei a minha querida filha assim. Como também devo a alguns colegas meus. Porque, ó, Sr. Garlito, era uma pessoa muito pobre na altura. Como não sou rico hoje. Mas vivia muito pior do que vivo hoje. Portanto, isso foi uma passagem da minha vida que eu tenho que agradecer a essa senhora e a alguns colegas meus que eu não sei quem foram. A um deles... já lá está na terra da verdade, chamava-se Filipinho, que era uma joia de homem, que arranjava tudo e mais alguma coisa para os seus colegas. E a favor de Deus, e Deus tenha a alma dele em descanso.
Salvou-se a Vassourinha. A Vassourinha que foi tão importante no início da carreira do Manuel Fernandes.
Foi, sim, senhor, o meu primeiro sucesso.
Diga-me lá uma coisa, como é que nasceu o nome de Vassourinha para a sua filha?
A Vassourinha foi feita por um rapaz também que Deus já lá tem, chamado Domingos Gonçalves Costa, que fez muitas coisas bonitas que eu tenho até gravadas. E foi ele que fez essa letra.
A pensar já na sua filha?
A pensar na minha filha. Foi logo inicialmente, assim que nasceu a minha filha. Porque ele era tão meu amigo.
Mas diga-me uma coisa, foi o Manuel Fernandes que começou a chamar Vassourinha à sua filha?
Foi. Após o disco... Após,
é claro, após que eu gravo, o fado.
Porque vai haver uma coisa. Eu em 39 gravo o primeiro disco e é a Vassourinha.
Que foi logo um grande êxito.
Um grande êxito, graças a Deus.
E passa então a chamar a sua filha de Vassourinha.
Bem, eu sou conhecido por Manuel da Vassourinha.
Exatamente devido a esse grande êxito que teve no início
Acho
da sua
sim.
carreira.
A senhora Dona Maria Helena, não sei se alguma vez ouviu a Vassourinha.
Não tenho ideia, mas
é a minha linda filhinha com a sua saia de roda, parece uma vassourinha a varrer uma casa toda. Isso é uma coisa lindíssima, mas os versos são maravilhosos que eu tenho aí até.
A sua vida está muito associada à vassoura. No início, agarrava-se à vassoura para imitar a viola.
E depois tive que me agarrar à vassourinha, que era o meu princípio de vida, não é assim?
Vamos recordar este primeiro grande êxito de Manuel Fernandes, a Vassourinha.
Parece uma vassourinha.
na casa toda. Parece uma vassourinha a varrer-me na casa toda. Sou pobrezinho, bem sei, por ser não me desdoiro. Em contudo tenho um tesouro que por nada o trocarei. Contudo tenho um tesouro que por nada o trocarei. Nem a riqueza do rei o meu tesouro, a mesquinha joia que é minha, só minha, que eu guardo com avareza. A minha maior riqueza, a minha linda filhinha. Vezes regresso ao meu lar desiludido, e olhando esse ente querido, tristezas a dores tudo esqueço. Às vezes até pareço possuir na sorte toda. Nada, nada me incomoda. Muito linda, pequenina, com sua sábia de roda, e depois com um amor profundo envolvo-a em ternos abraços, e julgo ter nos meus braços toda a riqueza do mundo. Tão frágil, mas que é rainha do meu lar, que enche de encanto e onde, arrastando o seu manto, parece uma vassourinha. Vassourinha que levanta linda poeira de estrelas em gargalhar. Singelas que me inebria e me encanta, tem as feições de uma santa, quando seria se uma comoda. E sei que ao rigor da moda ela possa trazer vestida. Deus me traga. Toda a vida a varrer-me na casa toda. Deus me traga toda a vida a varrer-me na casa toda.
Vassourinha, o primeiro grande êxito de Manuel Fernandes. Reações então a este êxito da vassourinha. Manuel Fernandes, lembra-se?
Depois...
A rádio chamou por causa deste êxito.
Ora, muito bem. Eu trabalhava nas casas típicas, uma delas que eu trabalhei muitos anos, e muitas vezes, foi a Adega Machado. Na Adega Machado aparece um senhor que era daqui da Emissora Nacional, que não sei, que não me lembro hoje quem é. Era um senhor que eu não me lembro do nome dele. Sei que ele estava, de facto, num dia no Machado e ouviu-me. E chamou-me e diz-me assim: diga-me lá uma coisa. Você alguma vez foi à Emissora Nacional? Não. Então, olha, o senhor está-me lá e vai ter comigo. E a partir daí, 39, comecei a fazer parte daqui dos programas de fados. Continuei com o fado até que comecei a pedir para cantar com a orquestra. E fizeram-me esse favor. E então, automaticamente...
Quem é que dirigiu a orquestra nessa
a
primeira
orquestra
vez
naquela altura foi o nosso maestro Tavares Belo.
O Tavares Belo.
fiz muitos programas de variedades e histórias para trabalhadores. Também fiz. Sei-se que fui andando para aí fora e
tal. Lembras-te alguma história passada exatamente nesses programas de variedades da emissora nacional ou algum serão para trabalhadores?
Eu lembro-me de uma que...
Vamos lá, Sabe.
Eu lembro-me de uma que é assim um bocadinho assim... que o nosso maestro vai se calhar ouvir e Deus queira que ouça. Mas, sabe, eu canto uma coisa já há muitos anos que se chama a portuguesinha. Aliás, não é a portuguesinha, o lar português. Então acontece para mim o seguinte, eu tive que vir aqui um ensaio para ir cantar no outro dia a um serão, a Abrantes. O senhor sabe o que é que aconteceu? Aconteceu esta bonita graça. O nosso maestro não sabe para quê.